Bom dia e sejam bem-vindos à teleconferência da Localiza Rent-A-Car, referente aos resultados do quarto trimestre e de 2017. Estão presentes os senhores Eugênio Matar, CEO, Roberto Mendes, CFO estatutário, Maurício Teixeira, sucessor do CFO, e a senhora Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores. Informamos que todos os valores desta apresentação estão em milhões de reais em IFRS. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação, que será gravada. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço www.localiza.com.br. Neste endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para download, que pode ser acessada ao se clicar no banner Webcast 4T17 e 2017. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Localiza, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos e macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados materialmente diferentes das expectativas de negócios da Localiza. Para abrir a teleconferência do quarto trimestre e de 2017, passo a palavra para o CEO Eugênio Matar.
Boa tarde a todos e obrigado pela presença. Em 2017, nosso time se impôs metas ousadas com relação ao crescimento, geração de valor, satisfação dos clientes e posicionamento da marca, mesmo em um cenário macroeconômico adverso, em um ambiente concorrencial muito competitivo. O time abraçou desafios, inovou e obteve resultados expressivos. Crescemos gerando valor. Nossa frota atingiu a marca de 194 mil carros, com crescimento de 27,1% no número de diários de aluguel e vendemos mais de 90 mil carros. Aumentamos nossa distribuição em 51 agências próprias e 15 lojas de seminovos. Nossa receita líquida aumentou 36,5% e o lucro líquido avançou 37,6% como resultado do nosso foco em excelência operacional. O spread entre o ROIC e o custo da dívida atingiu 8 pontos percentuais e a Rede 3 foi a 35ª ação mais negociada na B3 em 2017. A Localiza expandiu a sua liderança inquestionável em qualidade e atendimento graças à forte cultura de foco no cliente e paixão por servir dos nossos colaboradores. A Localiza conquistou diversos prêmios ao longo do ano, como, por exemplo, melhor locadora pela Folha de São Paulo, e a companhia foi reconhecida com o prêmio Época Reclame Aqui, como a melhor locadora de veículos pelo terceiro ano consecutivo. A Localiza foi uma das 5 marcas brasileiras que mais se valorizou em 2017, atingindo o 24º lugar dentre as marcas mais valiosas do Brasil pelo ranking anual da Interbrand. O Localiza Fidelidade alcançou 7,6 milhões de participantes e já distribuiu mais de 2,3 milhões de diárias grátis para os seus membros, sendo o maior programa de fidelidade do setor de aluguel de carros na América Latina. Alcançamos 1,5 milhões de fãs do Facebook, a maior fanpage da categoria no mundo. Avançamos fortemente em inovação e em transformação digital. A inovação foi importante em todos os segmentos da Localiza, com aprimoramentos significativos na experiência do cliente. Investimos também na digitalização de processos internos, aumentando nossa produtividade para ganho de escala e controles durante o processo de crescimento acelerado. Conduzimos com sucesso a integração da operação da RES no Brasil. 2 meses após a aquisição, as operações de aluguel de carros, gestão de frotas e seminovos estavam totalmente integradas, garantindo a continuidade dos negócios e mantendo as relações com os clientes no mais alto padrão de excelência. Ao final de 2017, a nossa rede de agências próprias e franqueadas, assim como todos os nossos canais de reservas, já exibiam a nova marca Localiza Hertz. Ao mesmo tempo, avançamos na parceria estratégica de longo prazo com a Hertz Corporation, viabilizando reservas no mundo inteiro através dos nossos canais de reserva e exibindo a marca Localiza em grandes aeroportos internacionais. Todos esses resultados não teriam sido possíveis sem um enorme comprometimento, senso de urgência, paixão por servir e espírito de dono dos nossos mais de 7.700 colaboradores. No contexto de rápida evolução e transformação do mercado e da tecnologia, a Localiza continua investindo no desenvolvimento dos seus colaboradores para suportar os desafios futuros. Encerramos o ano de 2017 satisfeitos com os resultados alcançados nos aspectos-chave do negócio, o que nos deixa motivados para um 2018 que começa com um cenário econômico mais positivo, embora hajam incertezas por ser um ano eleitoral. O que não muda, independentemente do cenário, é a nossa clara vocação por crescimento sustentável e disposição para continuar a expandir nossa liderança no mercado. Agradecemos a confiança dos nossos clientes, colaboradores, investidores, fornecedores e parceiros e reafirmamos nossa determinação em escrever mais um capítulo de crescimento e resultados superiores em 2018. Para apresentar os destaques de 2017, passo a palavra para o nosso CFO, Roberto Mendes.
Boa tarde a todos e obrigado pela presença. Os destaques operacionais estão no slide número 3. Em 2017, os resultados do crescimento e rentabilidade foram expressivos em todas as divisões. Nossa frota ultrapassou a marca de 190 mil carros. O RAC fez um trabalho fantástico ao longo do ano, com destaque nesse último trimestre, que cresceu quase 50%, e em cima de uma base forte do ano anterior. A gestão de frotas também teve performance relevante em termos de crescimento e apresentou neste trimestre o primeiro fechamento com impacto cheio dos contratos da Hertz Brasil. O Seminovos fechou o ano com uma venda de mais de 90 mil carros, com aumento do preço médio de venda de 12,9% e forte queda das despesas de venda em percentual da receita de venda de Seminovos, reforçando sua capacidade e eficiência. O resultado de todo esse crescimento foi refletido na nossa DRE, como vocês podem ver no slide número 4. Da primeira à última linha, o crescimento foi de 30% a 40%. Para apresentar mais detalhes do resultado do quarto trimestre, passo a palavra para a diretora de Relações com Investidores, Nora Lanari.
Boa tarde a todos e obrigada. Dando um pouco mais de detalhes acerca dos resultados do trimestre, gostaria de começar pela divisão de aluguel de carros. No quarto trimestre, a companhia mais uma vez acelerou o ritmo de crescimento ano contra ano e a receita subiu fortes 44% em função do crescimento de 48% nos volumes. A menor diária média foi parcialmente compensada pela maior taxa de utilização e maiores volumes que permitiram ganhos de escala e alavancagem operacional. Aliás, no que diz respeito à taxa de utilização, a partir desse trimestre apresentamos o cálculo com outra metodologia. O novo número traz a taxa de utilização considerando apenas o período em que o carro está na agência, disponível para o aluguel, e facilita a comparabilidade com a indústria. A taxa que apresentávamos incluía também o período de ativação e desmobilização dos carros. Na divisão de gestão de frotas, o ritmo de crescimento do volume também acelerou nesse último trimestre, em função do crescimento orgânico, ajudado ainda pelos efeitos dos contratos da Hertz Brasil que foram incorporados a essa divisão. Aqui, as menores diárias médias refletem a queda de juros e da depreciação repassadas para as tarifas, além da entrada dos contratos da Hertz Brasil com preços médios menores. Lembramos que parte da dívida dessa divisão é pré-fixada, ou seja, a queda das diárias médias não deve necessariamente impactar de imediato o spread do ROIC para o custo da dívida. Esse ano, ampliamos a rede própria em 51 agências, incluindo as franquias incorporadas e 7 agências da Hertz Brasil que mantivemos em operação. A rede de seminovos também foi ampliada em 15 lojas. Por falar em seminovos, vendemos nesse último trimestre 26 mil carros e mantivemos os custos para venda em patamares baixos, o que contribuiu para a redução da depreciação média por carro em ambas divisões. Adicionamos mais de 52 mil carros à frota, o que representou um investimento líquido de R$ 2,3 bilhões. Como resultado do crescimento, somado ao controle de custos e alavancagem operacional, a margem EBIT consolidada subiu 3,2 pontos percentuais, com destaque para a margem do RAC. O lucro recorde do ano e do trimestre reflete a nossa disciplina de crescimento com rentabilidade. A partir desse trimestre, segregamos a variação da conta de montadoras entre capex de renovação e capex de crescimento, para melhor refletir a geração de caixa da companhia antes do crescimento. Destacamos o crescimento do caixa gerado antes dos investimentos no crescimento da frota, mas o forte crescimento demandou um investimento líquido de R$ 1,9 bilhão, impactando a geração de caixa do ano. O ratio de dívida líquida de 2,9 vezes está consistente com a aceleração do crescimento. A companhia faz uma gestão conservadora de sua dívida, alavancagem e caixa, e monitora constantemente o mercado em busca de melhores prazos e custos. Em 2017, captamos 3,3 bilhões em debêntures e notas promissórias. Além disso, no mês passado, concluímos a emissão de um CRI no valor de R$ 370 milhões, prazo de 15 anos e taxa de 99% do CDI. Já reforçamos o caixa antecipando as captações que seriam realizadas em 2018. Bom, por fim, gostaria de destacar a melhora do spread. O ROIC ficou estável e o custo médio da dívida caiu 2,6 ponto percentual, cumprindo o nosso objetivo de geração de valor. Ficamos agora à disposição para as perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Bruno Amorim, Goldman Sachs.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação ao crescimento na divisão de Rent-a-Car. Eu queria saber se vocês podem dar uma ideia para a gente de quanto está crescendo o volume nas mesmas lojas, né? E eu queria ouvir de vocês também se vocês entendem que existe um tamanho máximo para as lojas que vocês têm, ou seja, se existe algum limitador aí para o crescimento vindo do fato de que, por exemplo, pátio ou estrutura para receber os clientes nas lojas pode limitar o crescimento, que poderia implicar uma necessidade de abrir mais lojas para continuar crescendo num ritmo forte no futuro. E a segunda questão, uma questão um pouco mais técnica, vocês divulgaram aqui dentro da despesa financeira uma despesa de 14,6 milhões referente à atualização monetária de provisões. Eu queria entender se esse é um valor que a gente deve ver nos próximos trimestres também, ou se foi um one-off, se foi um ajuste aí no estoque de provisões. Obrigado e parabéns pelo resultado.
Bruno, bom dia. Obrigado aí pela sua presença. Bom, o crescimento do RAC, ele é basicamente das mesmas lojas. Teve um pouco de crescimento das novas lojas dos franqueados, mas como essas lojas geralmente são em mercados menores, o forte do crescimento vem realmente das lojas mais antigas. E nós não devemos continuar realmente buscando o crescimento de nossa distribuição para atender demandas, mas não necessariamente nas novas cidades, mas sim nas mesmas cidades. Então, essa expansão de distribuição deve continuar como tem sido desde os últimos anos, desde o IPO.
Bruno, adicionando aqui um pouco a resposta do Roberto, a gente já vem investindo nas lojas atuais, tanto nelas quanto nas novas, para aumentar a capacidade de atendimento do nosso cliente. E você já vem aí melhorias relevantes na experiência do cliente e na agilidade do nosso serviço. Então, a gente consegue atender mais clientes nas lojas, mantendo os níveis de satisfação de clientes dentro da nossa meta.
Bom, vou completando, então, obrigado, Nora. Realmente o objetivo não é aumentar a capacidade de atendimento, mas fazer que o cliente seja atendido o mais rápido possível. E com referência às provisões, São basicamente provisões que nós atualizamos monetariamente. Uma metade desse valor que você mencionou, que é lançado no ano passado, ele é o ANOVE, e a outra metade tende a se repetir, porque enquanto nós tivermos as provisões cíveis e tributárias, elas têm que ser atualizadas. Mas a metade foi o ANOVE.
Entendi, mas só para completar, então, essa metade que não é o ANOVE, que vai continuar acontecendo, a gente pode pensar em algo em torno de 7 milhões por trimestre, ou esse ajuste que vocês fizeram no quarto tri, ele já foi um ajuste para o ano inteiro?
É para o ano todo, Bruno.
E ele é sempre concentrado no quarto trimestre?
É porque esse valor tem que ser atualizado e nós só o fizemos agora, mais recentemente.
Correto. Muito obrigado.
A próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI.
Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, olhando a alavancagem e o rating de crédito, né? A empresa tem alongado o perfil da dívida. Eu queria entender se vocês conseguem dar uma ideia de qual que seria a alavancagem máxima que a empresa poderia chegar, e mantendo o AAA. E a segunda pergunta, olhando o crescimento para 2018, que dado o patamar, né, o nível de o tamanho da frota de 2017, o que dá para considerar que já está contratado de crescimento de volume para 2018?
Bom, respondendo primeiro a sua última pergunta, Vitor, nós, como mencionamos, já temos hoje em caixa o suficiente para suportar a dívida de curto prazo e o crescimento, mais do que suficiente. Com referência ao nosso nível de alavancagem, 2.9, nós estamos bastante satisfeitos com esse nível, é um nível interessante, agrega bastante valor para o acionista, e o número máximo, como você sabe, de cobre, né, é 4 vezes, mas realmente nós não temos intenções de ficar nem perto desse nível de alavancagem. Mas estamos bastante confortáveis. Nosso objetivo é manter um rating AAA que nós temos, e isso vamos buscar, sim, alongando dívida e buscando redução de prazo também, simultaneamente.
O Vitor, complementando aqui, eu queria dizer o seguinte: você perguntou da conta de carrego da frota, tá? Uma conta muito grossa da frota de final de período do quarto trimestre, daria um carrego ali de mid-teens, em torno de uns 15%, isso seria um carrego razoável. Mas vocês têm que lembrar que tem férias de verão, pós-férias de verão a gente faz um ajuste da frota e volta a crescer ao longo do ano.
Ok, e só uma última pergunta. O processo de integração da Herpes já foi concluído, e olhando o primeiro tri, a gente não deve ver nenhum recorrente ou pode ter ainda alguma coisa?
Não, foi tudo concluído, Vitor. Já fizemos e já investimos tudo para fazer essa integração. Agora é capturar o máximo de proveito dessa nova parceria.
Está ótimo, obrigado.
A próxima pergunta vem de Murilo Freiberger, Bank of America.
Bom dia, Eugênio, Roberto, Nora. Antes de mais nada, parabéns aí para o time todo pelo resultado do trimestre e do ano. Do nosso lado aqui, duas perguntas só. Olhando primeiro para a aceleração do crescimento recente que a gente viu, né? Porque a empresa já vinha crescendo entre 20%, 30%, 35% ano contra ano nos últimos trimestres na divisão de RAC, mas nesse tri foi particularmente bem forte. Eu queria entender se vocês conseguem identificar o que mudou nesse tri versus outros, se é mais ganho de market share ou se é efetivamente um sinal de recuperação econômica, né? A empresa vinha crescendo num cenário onde a atividade econômica ainda era muito fraca. E enfim, se foi alguma melhora do lado de atividade mesmo que trouxe esse crescimento forte. E a minha segunda pergunta é em depreciação, porque para a gente é um pouquinho contraintuitivo. Geralmente, quando a economia está muito ruim, as montadoras estão muito apertadas, vocês conseguem apertar um pouquinho em depreciação. E quando a economia está melhorando, a montadora está crescendo venda, geralmente a depreciação por carro tende a subir um pouco. E nesse caso foi um pouquinho na ponta contrária, né? O que melhorou nesse sentido foi melhor de preço em seminovos com montador, colocando o preço no mercado novo, enfim. Da onde está vindo essa melhora marginal em depreciação? são esses dois pontos que a gente quer perguntar aqui.
Murilo, deixa eu começar pela primeira. É o seguinte, nós estamos colhendo os frutos que a gente vem plantando ao longo do tempo. Então, das nossas inúmeras iniciativas aí na parte comercial, na parte de precificação de inteligência de mercado e por aí vai. Posicionamento de marca, enfim, vocês veem a Localiza cada vez mais presente, mas também vemos um aumento da mudança de hábito, né, do affordability, da acessibilidade, mas todas as linhas de negócio crescem sim, então pode eventualmente ter alguma reação de atividade econômica, mas eu diria que isso ainda é muito incipiente. Tá? Respondendo a sua segunda pergunta com relação à depreciação, e até aproveitando e respondendo uma pergunta que vai vir da internet, vou pedir a licença aqui para ler a pergunta. Vocês poderiam sinalizar se o forte aumento do preço do carro usado foi resultado de maior mudança de mix de carro ou melhor utilização de canais de atacado? Para responder, então, as duas perguntas juntas, Murilo, a gente diz o seguinte, essa melhora de preço, ela tem uma função de mix, mas tem uma função do aumento do preço dos carros novos, tá? Eu diria que talvez meio a meio. Mas se vocês olharem para o release, a gente também tem uma diminuição da idade média dos carros vendidos nesse trimestre e, por consequência, da quilometragem. Agora, o seminovo tem sido muito eficiente no giro da frota e, obviamente, nas negociações na ponta. Então, a gente nota também que as despesas de venda em relação à receita de seminovos, elas têm se mantido em patamar muito baixo, o que nos motivou a calibrar um pouco para baixo essa depreciação aí, especialmente no quarto trimestre.
O Murilo, Roberto, só para acrescentar aqui o que a Nora falou, na verdade, eu sinto que é contra-intuitivo, mas o nosso seminovos é um carro de um ano e ele realmente acompanha o preço do carro novo. Então, os carros novos subindo, os nossos seminovos, os carros do RAC, que são a maioria, acompanham. E completando a pergunta da resposta com relação à internet, o eventual aumento de vendas no atacado até reduziria o preço médio. Então, não aumentariam o preço médio, esse mix de venda no varejo versus atacado.
Obrigado, Noé. Obrigado, Roberto.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem de Vitor Sanches, Morgan Stanley.
Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de novo, parabéns pelos resultados. Só duas perguntas aqui do meu lado. A primeira sendo, se você puder só comentar um pouquinho qual foi a sua utilização usando a metodologia antiga de vocês. E a segunda pergunta sendo um pouco de visão de crescimento para 2018. Sei que você falou de uma conta de carrego de 15%, mas essa era uma conta, assim, quando a gente ainda esperava um crescimento talvez um pouco mais baixo no quarto tri. Você acha que essa conta não deveria ser atualizada? E também, se você puder falar um pouquinho de crescimento além do carrego para 2018, o que vocês estão vendo? E se vocês conseguiriam financiar isso com caixa próprio? Obrigado.
Oi, Vitor, obrigada aí pela pergunta. E você tem razão, sim, o crescimento de... Agora a conta de carreira precisa ser ajustada à conta de final de período do quarto trimestre, mas lembrando, de novo, que o quarto trimestre é pico de demanda, então a gente enche um pouquinho a frota e depois ajusta ali no final do primeiro trimestre e início de segundo. Mas a conta de carreira fica um pouquinho melhor. E, obviamente, a Localiza está bem posicionada e disposta, o Eugênio falou isso no discurso de abertura dele, para capturar as oportunidades de crescimento desse ano. E a gente vê drivers ainda bastante sólidos, tanto de acessibilidade da pessoa física, mudando o hábito de consumo, padrão de consumo e atividade econômica, jogando a favor. Então, a companhia está aí pronta para um crescimento relevante. Agora, a gente não dá guidance, então a gente não pode falar do número. Com relação à pergunta sobre a taxa de utilização, o que mudou foi exatamente a gente tirou os períodos ali de ativação e desmobilização da frota, simplesmente para deixar o número mais comparável com relação à indústria como um todo, tá? Tanto local quanto internacional. Os números do passado você tem, então você consegue, a gente reapresentou os números atuais voltando a partir de 2015. Então, você vê ali uma variação entre 3 e 5 pontos percentuais. Em função disso, pode ser considerada, sim, esse tempo de preparação de carro. É claro que internamente a nossa medida continua valendo, a gente busca eficiência em todas as pontas aqui do negócio, até porque esse capital já está investido, ou seja, isso impacta diretamente o nosso ROIC. Simplesmente, por efeito de comparação, a gente optou por mudar a metodologia.
Perfeito, obrigado, Nora.
Bom, a gente tem aqui mais duas perguntas via webcast. A primeira, as duas do Florian. Obrigada, Florian. A primeira é se a gente tem alguma ideia do market share da Localiza no RAC e em que escala os pequenos players estariam sofrendo. Infelizmente, os números de market share saem uma vez por ano, então a gente só vai conseguir mostrar algum ganho de share, provavelmente em abril, quando a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis publicar o anuário estatístico do ano. A gente acha que, de novo, independente de ser player pequeno ou grande, os players que entraram na crise menos preparados vão estar sofrendo. A Localiza reforçou a posição de caixa, reforçou o balanço, mudou parte de incentivos comerciais, inteligência de mercado, precificação, e conseguiu sair mais uma vez, acho que fortalecida da crise. A segunda pergunta do Florian diz respeito ao disclosure do breakdown de clientes no RAC entre lazer, pessoa física versus corporativo e seguro. Florian, infelizmente a gente não dá o breakdown por segmento, isso é estratégico para a gente, mas eu queria de novo destacar que o crescimento aconteceu em todas as linhas de negócio, ou seja, todas as linhas de negócio do Rentacar cresceram ao longo do ano e no quarto trimestre. Bom, e aí mais uma pergunta aqui. A pergunta diz respeito também ao ratio de dívida. Parece que eles estão se aproximando dos níveis mais altos históricos da companhia. Como você pensa nisso e qual que é o trade-off disso entre crescimento e capital? Vocês vão precisar captar equity, emitir ação, para poder bancar esse nível de crescimento? Obrigada também pela pergunta. A mensagem que a gente tentou passar aqui desde o início é que a Localiza monitora constantemente o mercado, tanto de dívida quanto de equity, para avaliar nossas opções. E a gente é sempre muito proativo nisso e, por isso, captamos em 2017 3,3 bilhões de reais entre debêntures e notas promissórias. No início desse ano, em fevereiro, a gente adicionou aí mais 370 milhões do CRI, do certificado ali de recebíveis imobiliários, alongamos o prazo da dívida, tá? Então isso nos dá um conforto. O CRI, por exemplo, foi uma dívida de 15 anos. E antecipamos um pouquinho a necessidade de acessar o mercado de dívida em 2018 para evitar qualquer risco de volatilidade. Então a gente já está com caixa suficiente para suportar as nossas necessidades ali de tanto de dívidas de curto prazo quanto de crescimento. Obviamente, a companhia tem um apetite para o crescimento, a gente vai buscar crescimento e vamos avaliar as oportunidades caso se faça necessário.
Eu gostaria de acrescentar que existe um gap entre o investimento e a geração do EBITDA desse próprio investimento. Então, nós estamos vendo uma situação agora do final do ano em que todo esse crescimento e todo esse desembolso para fazer com que essa frota crescesse 52 mil carros já está feito. O EBITDA vai ser gerado nos próximos meses, gente. Então, o eixo EBITDA-dívida é feito com o EBITDA passado, dos últimos 12 meses. Então, se ficasse tudo do mesmo tamanho, esse eixo melhoraria ao longo do ano, simplesmente mantendo do tamanho que está. Então, a geração de caixa da Localiza e essa própria geração de EBITDA desses carros que já foi investido, tendem a fazer com que esse EBITDA não tenha um super patamar que justifique a gente fazer qualquer outro movimento no curto prazo.
Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui. Axel Richard, obrigada pela pergunta. Ele pede para a gente comentar um pouquinho mais da estratégia de precificação para frente e do segmento de e do Uber e do segmento de aluguel mensal. Bom, a estratégia de precificação ela está implantada desde o início de 2016. Continuamos aí nas calibragens e no aprendizado, temos conseguido colher bastante fruto, enfim, de maior acessibilidade e desse estímulo de demanda via ferramentas de precificação. Como eu disse anteriormente, a gente não dá o breakdown por segmento. Visão geral é que Uber contribuiu para uma parte desse crescimento. Uber está dentro do segmento de aluguel mensal, mas não explica todo o crescimento da companhia. Outros segmentos cresceram de forma bastante relevante, inclusive o segmento de pessoa física, em função de maior acessibilidade. Temos mais uma pergunta aqui do Pedro. A pergunta é a seguinte: a queda no EBITDA e o aumento da dívida desde 2012 preocupam? E aí, Pedro, eu gostaria de te corrigir, porque o EBITDA não cai desde 2012, pelo contrário, a gente continua apostando recorde em cima de recorde no que diz respeito ao EBITDA. O aumento da dívida, especialmente nesse último ano, como o Roberto Mendes mencionou na resposta anterior, para bancar esse ritmo de crescimento mais acelerado, e aí a gente toma a dívida hoje para comprar carro, esse carro vai gerar EBITDA ao longo dos próximos 12 meses ou da sua vida operacional. Então, a gente imagina que esse ratio dívida líquida EBITDA melhore ao longo do ano, ok? Bom, acho que agora a gente tem uma pergunta do Lucas Barbosa, do UBS. Lucas, por favor.
Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade e parabéns pelos resultados. Eu só queria ouvir um pouco de vocês sobre segmentos seminovos. Eu queria entender o que vocês esperam de margem para 2018, se dá para manter esse nível de margem de 5% que vocês entregaram no quarto tri. E daí outro ponto que eu queria entender é sobre o nível de vendas de carro por loja também, que está num nível muito forte. Eu queria entender se tem alguma ação específica da empresa que tem ajudado isso e se vocês esperam que esse nível também continue para frente. É essa a pergunta, obrigado.
Obrigada, Lucas. Como a gente sinalizou, como a gente vem sinalizando, a margem de EBITDA dos seminovos, ela está acima dos níveis, entre aspas, históricos ou normalizados, né? A gente já vem calibrando a depreciação e nesse trimestre a gente calibra ela de novo um pouquinho para baixo. Então, eu diria que no curto e médio prazo, essa margem vai convergir para um patamar um pouquinho mais baixo. Lembrando que essa convergência não deve acontecer de forma muito rápida. Então, imagino que você não veja nenhum grande, um movimento muito grande no ano de 2018, perdão, com relação à margem, tá? Mas a depreciação já está calibrada, mirando uma margem mais normalizada. E aí, com relação ao carro por loja, Lucas, a gente vem revisitando todos os indicadores-chave da companhia em busca de constante melhoria. A gente falou muito do RAC, né, e da alavancagem operacional, mas o mesmo vale, obviamente, para a gestão de frota e vale para os seminovos também, onde a gente vê uma estrutura de custo fixo pesada por conta das lojas. E o nosso objetivo é, obviamente, trazer alavancagem operacional. Então, a gente precisa vender mais carro em 2018, em função do crescimento acelerado de 2017. Já abrimos aí em 2017, foram 15 lojas. Ao longo de 2018, a gente continua abrindo algumas lojas, já pensando na venda de 2019. Então, o número de carros por loja ele deve se manter no patamar saudável, mas a gente tem que pensar, obviamente, na distribuição e na capilaridade para manter o ritmo de renovação da frota.
Tá ótimo, muitíssimo obrigado, Nora.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Gostaria de passar a palavra ao senhor Eugênio para as considerações finais.
Bom, para encerrar, eu gostaria de informar que em abril desse ano nós concluiremos o processo de sucessão do nosso super CFO, Roberto Mendes. Né? Há mais de 3 décadas conosco, o Roberto finaliza seu processo de sucessão e o Maurício Teixeira assume a diretoria de finanças e RI da Localiza. Lembrando que o Roberto tem um histórico de sucesso espetacular no mercado, né? Permanentemente eleito melhor CFO, melhor RI, melhor programa de RI do mercado. Então, assim, o Roberto fez uma história espetacular conosco aqui no mercado. E por isso mesmo o Roberto vai continuar aqui na Localiza como Senior Advisor por mais 3 anos, pelo menos, para apoiar o Maurício e a companhia a manterem o nosso padrão de excelência em governança. Ao Roberto, nosso mais profundo agradecimento por ter escolhido a Localiza para se realizar profissionalmente e por elevar nosso patamar de gestão financeira, RI e governança corporativa. Para nós, o Roberto é um diretor fundador e deixa um enorme legado em nossa inteligência financeira. Em nome de todo o time da Localiza, que tanto te admira, nosso muito obrigado. Ao Maurício, que já vai liderar a próxima divulgação de resultados, nossos votos de muito sucesso. Temos plena confiança que você conduzirá com excelência o trabalho à frente da diretoria de finanças e RI da Localiza, seguindo com o legado do Roberto. Aí, Roberto, queria te passar para você comentar.
Bom, Eugênio, muito obrigado. Eu sinto um orgulho enorme de trabalhar no Localiza. Tem sido um prazer poder continuar contribuir com esse sucesso da Localiza. Continue contando comigo, você, Maurício e toda a equipe, da qual eu orgulho muito, para os próximos anos. Bom, eu gostaria de encerrar esse conference call. Agradeço a todos pela presença e coloco nossa área de relações com investidores à disposição, caso haja alguma dúvida. Obrigado.
A teleconferência da Localiza Rent-a-Car está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.